droga.
Boa tarde. Vai usar a palavra o professor Fernando Catroga, comissário da exposição, para apresentar a exposição.
Muito boa tarde. Felicíssimo senhor Presidente da Assembleia da República, altas autoridades, senhores deputados, senhoras e senhores. Cabe-me a honra de dirigir algumas palavras em meu nome e de um meu colega que colaborou como comissário na organização desta exposição e fundamentar o seu significado. Em boa hora, esta Assembleia aceitou um projeto em colaboração com a Biblioteca Nacional, cujo diretor também queria saudar, um projeto que tem esta estrutura basilar. Para nós, historiadores, só faz sentido, mais a mais nesta casa, comemorar a República se simultaneamente convocarmos uma boa parte do passado, que foi o sinal de modernização do ponto de vista do sistema representativo e da qual a República foi portadora de uma intenção de o democratizar, e esse ciclo só irá terminar com o 28 de maio de 1926. Daí que esta exposição esteja organizada segundo uma narrativa que tem duas datas basilares. Diria assim, a data fundacional, a data do aprofundamento dessa fundação e depois o término trágico de um ciclo que tentou modernizar a representação política portuguesa de acordo com aquilo que os teóricos chamam o princípio da liberdade dos modernos. Por isso, a narrativa enfatiza um momento fundacional, na altura em que a retórica política na Constituinte, que vai dar origem à primeira Constituição escrita no sentido moderno do termo, de 1822, uma homenagem aqui simbólica aos pais da pátria, como era assim que eles se autodesignavam. Ali, os pais refundadores, afinal, daquele velho princípio que é estruturante deste ciclo. É se nós compararmos os artigos fundamentais da Constituição, mesmo a Carta Constitucional que lhe acrescentou o princípio da monarquia hereditária, todos convocam o princípio da soberania nacional. E por isso os constituintes da República estão colocados numa zona, chamemos assim, estratégica da nossa narrativa, que privilegia, de facto, a figura de Brancampo Freire como o primeiro presidente da Constituinte Republicana, Manuel de Arriaga, o primeiro presidente eleito segundo o sistema indireto da eleição do Presidente da República, que a Constituição de 11 consagrou. Mas não deixámos também de frisar os momentos fundacionais, nomeadamente um momento chave, que é aquele em que o chefe de Estado jura respeitar a Constituição, onde a afirmação do princípio da igualdade de todos perante a lei fundamental, se confirma, e que vai ser uma linha transversal a todas as vicissitudes e às várias constituições que, no ciclo que elegemos, aqui estão evocadas. Portanto, quisemos sublinhar continuidades, sem escamotear rupturas, seja no que diz respeito ao alargamento do sufrágio universal, seja no que respeita à capacidade de ser eleito, seja no que respeita à conquista da opinião pública, seja no que respeita ao crescimento gradual da sociabilidade política, para se vir a consagrar naquilo que nós hoje chamamos os partidos políticos, propriamente dito, seja também aos vícios do próprio sistema representativo, sobretudo a partir de um certo momento da autorreprodução da classe política, nada quisemos escamotear, sempre num diálogo de grande respeito por este espaço, porque representar a representação é algo difícil e montar, eleger momentos fortes no espaço que ele próprio faz parte da representação, foi tarefa difícil. Daí que tenhamos procurado dar a ver, daí que tenhamos procurado também a dar a ler. O grande investimento que foi feito por esta casa no catálogo. Porque nós sabemos que estas comemorações só valem a pena se depois do espetáculo efêmero que são as exposições, ficar algo que perdure e que possa provar que, afinal, elas não só homenageiam os antepassados, reivindicam o melhor desse passado, mas que também houve exercício crítico suficiente para sermos merecedores do futuro cujas sementes eles acabaram por nos deixar, nem que seja com hiatos profundos. Daí que, na introdução do catálogo, nós tínhamos terminado com estas palavras, e que são as palavras com as quais eu também vou acabar. O sistema representativo moderno, eu diria mais, a política e o que qualifica o homem político é porque o homem é dotado de palavra. Mas a palavra só é palavra verdadeiramente política se ela for veículo da disputa racional para, no dissenso, se encontrar o consenso inerente à razão política. Os fundadores tinham quase um culto, uma sacralidade perante a palavra e perante o texto. Daí o papel que também demos aqui à eloquência. Sendo assim, com altos e baixos, com grandes oradores e outros, como Alexandre Herculano, com mais dificuldade em verbalizar pela palavra aquilo que pensavam, nós terminamos a introdução ao catálogo dizendo: o templo da palavra teve que dar lugar, pela força das armas, àqueles que queriam inaugurar o tempo do silêncio. E esse tempo do silêncio foi demasiadamente longo para que, finalmente, o 25 de Abril, a palavra novamente tenha voltado aqui com toda a veemência que só a plena liberdade lhe poderá dar. Tem dito.
Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, vai usar a palavra inaugurar a exposição Res Pública e descerrar o busto de Anselmo Branco Campo Freire.
Ilustres convidadas e convidados, queria começar por agradecer aos dois comissários da exposição, Fernando Catroga e Pedro Tavares Almeida, aos colaboradores do catálogo, todos distintos historiadores e que aí produzem trabalhos de investigação notáveis, e ao professor João Escuto, diretor da Biblioteca Nacional, que realiza esta exposição em conjunto com a Assembleia da República. Há uma parte da exposição que aqui está sediada, e outra parte que, aliás, se inaugura amanhã e que está locada na Biblioteca Nacional de Portugal. Espero que a exposição e o catálogo permaneçam um bom contributo para as celebrações do centenário em nome da Assembleia da República. Distintos familiares de Anselmo Branco Campo Freire aqui presentes, vamos desterrar um busto desse que foi distintíssimo Presidente da Assembleia Nacional Constituinte em 1911, primeiro Presidente do Senado e Presidente do Congresso dos Deputados. É um político notável. Porquê a escolha de Anselmo Branco Campo Freire? O edifício da Assembleia da República é um edifício que tem, em termos decorativos, como sempre acontece nos Parlamentos, uma cultura um pouco eclética. Perpassando aí, representatividade das correntes políticas, das épocas históricas. Pois bem, já tínhamos na luneta fresco, que constitui a luneta da sala das sessões, uma representação da Assembleia Constituinte de 1821, presidida pelo arcebispo da Bahia, Dom Frei Francisco da Soldado. Temos também no átrio, à entrada, o busto de Henrique de Barros, que presidiu a Assembleia Constituinte de 1975. Pois bem, nada melhor para dignificar o enraizamento do Parlamento Português com o Centenário da República do que inaugurar uma réplica do busto Teixeira Lopes de Anselmo Brancampo Freire. Foi um notável político, ele começou a sua intervenção política como par do reino, do Partido Progressista, era sobrinho do líder do Partido Progressista, Anselmo José Brancampo. Depois foi um dos adversários do governo de João Franco, aderiu ao Partido Republicano, foi membro distinto da lista da variação republicana que em 1908 ganhou as eleições para a Câmara Municipal de Lisboa, só não foi seu presidente porque o presidente da Câmara de Lisboa e do Porto eram escolhidos pelo governo entre os vereadores eleitos, mas com a proclamação da República imediatamente se transforma em presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Aliás, tinha antes sido presidente da Câmara de Loures, tendo também as relações da sua família, ele era descendente dos barões da Almeirim e dos condes de Sobral, com essa região. Pois bem, Anselmo Brancampo Freire viria a ser eleito na Assembleia Constituinte o seu presidente. Pois quando a Assembleia se decompõe em Senado e Câmara dos Deputados, no ano seguinte, ele é senador e primeiro presidente do Senado. E quando houve reuniões conjuntas do Senado e da Câmara dos Deputados, ele foi presidente do Congresso. A par disso, era um notável intelectual, historiador, genealogista, embora lhe não agradassem muito os epítetos nem de historiador, nem de genealogista. Foi uma grande figura do seu tempo, teve iminente a sua candidatura na primeira escolha do Presidente da República, a seguir à Proclamação da República, deixou-nos um legado imenso, o Arquivo Histórico Português, o famoso livro de Heráldica, Os Brasões da Sala de Sintra, aplicou uma grande parte da sua fortuna àquilo que hoje poderíamos considerar um mecenato moderno. Sua casa constitui uma biblioteca notável em Santarém e por isso estou certo de que esta homenagem será compreendida por todos e teremos aqui no átrio principal do antigo Mosteiro de São Bento, não neste local, mas na coluna de suporte central, o busto de Anselmo Brancampo Freire, uma vez terminada a exposição. Por meras razões de estética da exposição, o busto terá depois que ser deslocado para o seu local definitivo. Queria também cumprimentar os familiares e descendentes de Anselmo Brancampo Freire, que com a sua presença também associam a família este ato. E desejava depois a todos uma boa visita à exposição, uma boa leitura do catálogo e também da publicação que vai ser distribuída sobre Anselmo Brancampo Freire. Muito obrigado a todos.